Pois é, Marco, o Senado está pulverizado entre os partidos também?
Eu não diria pulverizado, mas assim, aumentou o número de partidos que se farão representar a partir de 2019 aqui no Senado. Eram 19 e agora nós vamos ter provavelmente 21, né? Porque ainda falta apurar dois ou três estados, ainda tem um restinho de votos, digamos assim. Mas é isso, de 19 para 21. A questão é que as bancadas serão menores, né? Haverá um equilíbrio maior de bancadas. Então, o MDB, por exemplo, que continuará sendo a maior bancada, mas que tinha 18 senadores, tem 18 senadores, numa contagem de agosto de 2018, deve ter entre 12 a 14 senadores a partir de fevereiro de 2019. Né? Isso muda um pouco a correlação de forças dentro do Senado, principalmente se a gente levar em consideração quem vai ser o próximo presidente da República. A gente ainda vai ter segundo turno, e como ele vai lidar com as forças políticas.
Bom, e Marco, o fenômeno Jair Bolsonaro, que atingiu 46% dos votos, também se refletiu na eleição de aliados para o Senado?
Ah, não tem a menor dúvida, né? Não só para o Senado, como certamente para a Câmara, vocês devem ter falado aí, e para os governos dos estados. Então, a gente pode dizer que mais do que... A minha avaliação é que mais do que aliados seus, embora isso também tenha acontecido, o próprio filho dele foi eleito, né, no Rio de Janeiro, houve um fenômeno de novidades, né? Pessoas que a gente não esperava, senadores, candidatos que a gente não esperava, que na reta final cresceram e tomaram o lugar de nomes mais conhecidos, nomes mais tradicionais aqui no Senado. Inclusive, assim, até provocando a derrota até de aliados, realmente aliados de Jair Bolsonaro. Foi o caso no Espírito Santo, o senador Magno Malta, que... chegou a ser até cotado para ser candidato a vice-presidente da República e não conseguiu a reeleição. Ele era um nome muito ligado a Jair Bolsonaro e ficou de fora nessa onda de novidades que a gente viu nessa reta final da eleição. Então, os senadores, de modo geral, tiveram muita dificuldade para renovar os seus mandatos. A gente tem em torno de 21, 22 senadores que não conseguiram a reeleição. Muitos nem tentaram a reeleição, optaram estrategicamente por tentar candidaturas à Câmara dos Deputados. Então a gente vai ter uma renovação grande aqui no Senado. Das 54 cadeiras em disputa, a gente deve ter aí uma renovação de 45. É um índice bem alto.
Bastante. E alguns nomes desses senadores que não tentaram ou não conseguiram a reeleição, a gente tem alguns destaques, não é, Marco?
Temos... a gente pode citar aí de praticamente todas as matizes ideológicas. Então, por exemplo, o senador Roberto Requião, senador tradicional, já de muitos mandatos, não conseguiu. Senador Jorge Viana, que sempre foi muito forte no Acre, o irmão governador, não conseguiu. O senador Cristóvão Buarque, aqui do Distrito Federal, tentava o terceiro mandato, não conseguiu. O senador Magno Malta e Ricardo Ferraz, os dois, do Espírito Santo, que tentavam renovar seus mandatos, não conseguiram. Edson Lobão, senador que já vem aí desde ainda no regime militar como parlamentar, não conseguiu a colocação. E muitos deles não conseguiram, inclusive com votações muito pequenas, o que indica realmente que o eleitor tentou nomes novos, né? Essa é uma avaliação que a gente faz assim, pelo menos numa primeira olhada, numa primeira mirada.
Pois é, o PMDB talvez seja o partido que mais sofreu com isso. Você citou o Edson Lobão, mas a gente acompanhou aqui a votação bastante baixa também do Valdir Halpin em Rondônia, não é?
É um outro caso. Quer dizer, as pesquisas indicavam que ele estaria entre os eleitos, e isso não aconteceu. Eu não diria que o MDB foi... Assim, o MDB realmente perdeu muitas cadeiras, mas ele ainda... Num cenário de maior pulverização, o partido ainda consegue, ainda continua com quase a bancada, quase o dobro da segunda maior bancada, que deve ser a do PSD. Essa é uma outra novidade, que também vem muito nessa onda Jair Bolsonaro. PSD ultrapassa aí o PT e o PSDB, e que eram a segunda e a terceira, o PT a segunda e o PSDB a terceira, ou melhor, o PSDB a segunda e o PT a terceira maior bancada, e o PSD passa, deve passar as duas e se tornar a terceira maior bancada. E aí virão PSDB, PT, PP, DEM, até a Rede, com 5, 6 senadores. Ou seja, realmente vai essa nova legislatura vai ter vai ser necessária uma composição para cargos de mesa e cargos e comandos de comissões importantes, porque a coisa agora, o xadrez, digamos assim, vai ser um pouco mais delicado.